Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos então de volta e é bom contar consigo desse lado. Vamos até bem perto das 23 horas dar conta daquilo que de mais importante aconteceu nos últimos dias à escala desportiva, não só ao nível de campeonatos relacionados com o distrito de Santarém, mas também com intervenientes da nossa região. Futebol, plano de evidência, também olhamos para outras modalidades, com destaque para o hóquei em patins, neste caso para um fim de semana histórico para o Sporting de Tomar, que se estreou na prova mais importante ao nível de clubes do que diz respeito ao velho continente, precisamente a Liga Europeia. E foi por pouco, por muito pouco, o Sporting de Tomar deixou fugir uma vitória histórica num jogo já de si histórico e que contou então para a primeira jornada do Grupo A da Liga Europeia de Hóquei em Patins, precisamente a prova mais importante ao nível de clubes do velho continente, como já sublinhámos. Os Leões empataram a 4 na visita ao reduto do Amatori Lodi, tão só o atual campeão de Itália, e isto quando estavam a ganhar a breves segundos do final. Um empate que sabe pouco, mas que demonstra que o Sporting de Tomar tem estou europeu. Ainda no mesmo grupo, registro para a vitória do Tricino, líder do campeonato de Itália, no reduto do La Vandenne por 2-5. Vamos aos resultados e recordar: Liga Europeia com dois grupos, serão apuradas as duas melhores de cada série para a Final Four. Vamos começar pelo grupo A, primeira jornada: La Vandenne 2, Tricino 5, Amatori Lodi 4, Sporting de Tomar 4. Na frente, o Tricino, 3 pontos, segundo Sporting de Tomar e Amatori Lodi com 1, quarto La Vandenne, que não pontuou. Próxima jornada, 11 de dezembro, Tricino, Amatori Lodi e Sporting de Tomar, La Vandenne. Grupo B, também aqui, primeira jornada: Barre 1, Valongo 5 e Cotras 4, Tsarzana 5. Na frente, Valongo e Tsarzana, 3 pontos. Terceiros, Cotras e Diyarbakır, que ainda não pontuaram. Próxima jornada também, a 11 de dezembro, Valongo, Cotras e Tsarzana, Diyarbakır. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, em declarações à Hertz, não escondeu algum desalento pelo facto da vitória ter escapado, referindo que o fator emocional pode ter pesado.
Sim, não há dúvida que sabe a pouco, porque, e nós partimos para isto já com essa em linha de conta. Isso, nós conhecíamos o Lodi, sabíamos a forma dele jogar, cumprimos grande parte do jogo aquilo que era fazer, aquilo que mais gosta. Agora falhámos, neste caso, nos últimos 5 minutos de jogo, na forma como não conseguimos segurar a vantagem que tínhamos. Portanto, e eu penso que aqui é, sem dúvida, o fator emocional. A equipa emocionalmente acreditou que ia ganhar o jogo, mas não era preciso, se calhar... Não era preciso lutar tanto por isso. E encolhemos-nos um bocadinho e pusemos-nos a jeito. E foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, eu relembro que o Chico fez ali 2-3 defesas enormes nos últimos 2 minutos, onde era expectável que pudesse aparecer aqui um gol deles. E o que é facto é que isso aconteceu. Há erros, neste caso nossos, que levam a que isso aconteça. Nada é feito de propósito, nem nada é feito por menos vontade. Mas aqui é os mais rigorosos, e nós cometemos aqui 2 ou 3 erros nessa fase do jogo que não podíamos ter feito. Um deles foi não conseguimos segurar a bola de forma equilibrada. Depois, ainda por cima, quando a perdemos, ainda conseguimos desequilibrar mais, e depois individualmente não conseguimos dar a volta até ao último lance a 22 segundos do fim. Portanto, é um amargo de boca, porque acho que fomos melhores, acho que tivemos quase perfeitos na forma como interpretarmos o adversário. Não tivemos tão bem ao nível individual, neste caso, ou em termos ofensivos, como queríamos estar. E acabámos depois por fazer um ponto que só no final é que nós percebemos se foi determinante ou não. Agora, é um facto que o Lodi saíram do jogo, se calhar, bem dispostos, porque conseguiram empatar um jogo que à partida estava perdido e tiveram sempre perdido. E para nós há um amargo de boca, porque deixámos fugir 2 pontos nos últimos 22 segundos. Só pode valer isto, não pode afetar absolutamente nada do que vem para a frente, nem beliscar nada do que tem sido feito e daquilo que fizemos no jogo. Portanto, e não entrando com futurologia, porque não quero entrar de maneira nenhuma, vamos acreditar que foi um ponto de ganho e que nos próximos jogos em casa nós conseguimos pontuar, aliás, conseguimos ganhar, e ganhando os jogos em casa, não tenho dúvida que este é mais um ponto que pode ser determinante.
Nuno Lopes, do lado do Lodi, como é que sentiram que o Sporting Tomar foi abordado? Havia aqui algum desconhecimento, algum menosprezo, talvez? Não? Não,
não, de maneira nenhuma. Acho que eles conheciam perfeitamente e já estavam à espera de uma equipe intensa. Aliás, eu tive a oportunidade de falar com o treinador deles no final do jogo. E ele manifestou-me exatamente esse sentido. Pronto, sabe que nós éramos uma grande equipa, temos feito um grande campeonato, eles acompanham todos os jogos e viram, neste caso, analisaram-nos a nós e sabíamos que nós éramos uma equipa muito competente. Talvez não estivessem à espera de nós, da forma como nós abordámos o jogo, a estratégia que escolhemos. Não foi tanto pelo nosso lado, mas sim mais pelo lado deles, o lado do adversário. Talvez aí nós os tivéssemos surpreendido um pouco, mas isso aí ainda não podemos revelar. Há determinadas coisas que não podemos revelar, por isso vai ficar para depois fazermos contas no final.
Nuno Lopes, então mudamos o foco para o campeonato. Este jogo que ficou deste último fim de semana, deslocação ao Reduto do Valongo, que curiosamente também marcou presença nesta Liga Europeia de Hockey em Patins, se bem que está no grupo B, o Sporting Tomar, no grupo A. Este é um jogo de elevado grau de dificuldade, direi eu, não só para o Sporting Tomar, também para o próprio Valongo. Será aqui talvez, excetuando, claro está, por razões óbvias, os duelos que o Sporting Tomar já fez com alguns dos principais candidatos ao título, mas será aqui, direi eu, talvez, o grande teste ao Sporting Tomar neste início de campeonato, ou não?
Não, o grande teste foi na Luz. Esse foi o grande teste. Este é só mais um teste. Ironizando um bocadinho, que isto também permite isso, é um jogo de Champions. Um jogo de Champions é sempre difícil, portanto são as duas equipas que estão na Liga dos Campeões. É sempre um jogo, ainda por cima na casa do adversário, é um jogo que nós esperamos muito difícil. Portanto, o Valongo é um adversário, é um crónico adversário nosso, de grande valia. Na casa deles, eles são muito fortes. É um clube que vê um pouco o hockey também como o Tomar. Estão mais perto ali do centro do Grande Porto, conseguem ter acesso a outro tipo de jogadores. Neste momento eles estão numa fase da vida do clube, em que apostam essencialmente na formação, e em alguns jogadores jovens, neste caso argentinos, o caso do Facundo Navarro e do Facundo Brizzi, são dois jogadores também de grande valia argentinos. Há ali um misto também no fundo com a entrada do Vieirinha. São jogadores que estão já há alguma rodagem na primeira divisão, e que eles constroem uma equipa forte, ambiciosa, que em casa é um osso duro de roer, mas também nós temos que fazer pela vida e, acima de tudo, temos que os atacar. Portanto, é sempre por aqui que nós vamos começar, e é sempre por isso que temos que fazer. Temos que atacar a defender, atacar para marcar. São estas as duas frases dominantes. Não vai fugir à regra. Sendo um jogo difícil, é um jogo que nós queremos muito ganhar. Por isso, vamos apostar nesse sentido. Sabemos que a fase em que estamos vai ser difícil. Temos de 3 jogos numa semana com muito intensos, com um grau de dificuldade máxima. E só por isso este jogo acaba por ter ainda este problema, este acréscimo de problema, que é o cansaço, o foco, e temos que acreditar que quinta-feira o campeonato vai parar 3 semanas e que temos que acreditar que de facto é neste jogo que temos que apostar as fichas todas e que tem que haver algum índice de superação nos jogadores, e a superação ao nível físico e do rigor em que vão abordar cada lance, porque só um grande Sporting de Mar consegue ganhar em balão. Porque se somos um Sporting de Mar mediano, estamos nas mãos do Balongo, e não queremos estar nas mãos dos outros. Portanto, temos que acreditar muito em nós e jogar para ganhar, e jogar sempre com o foco na baliza do adversário.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar. Já Paulo Beirão, comentador da ERTE para o Hockey em Patins, também concordou, ou seja, este empate soube pouco.
Uma excelente estreia da equipa navantina em Itália, nesta Superliga, primeiro jogo da equipa navantina nestas andanças, fica para a história, evidentemente, uma vitória, um empate que soube pouco. Soube pouco para quem viu o jogo, soube pouco porque o Sporting Mar esteve sempre na dianteira e teve a vencer até aos últimos 22 segundos. A 22 segundos do fim, a equipa do Lodi acaba por ser feliz e acaba por empatar o jogo a 4 bolas. Portanto, aqui uma estreia, digamos assim, algo se calhar com sabor amargo para a equipa do Nuno Lopes, que podia ter saído vitoriosa da sua primeira deslocação até a Itália, mas, de certa forma, um excelente resultado que abre grandes perspectivas para a equipa da Navantina poder se qualificar para a final forte da Liga Europeia. Portanto, uma boa estreia, um bom jogo, o Sporting Mar entrou muito bem na partida, chegou aos 2-0, depois foi para o intervalo com 2 bolas a 1 e depois conseguiu mesmo o 3-1, só que efetivamente a situação nos últimos 22 segundos acaba por ficar pronto. Uma situação que foi menos feliz para a equipa navantina, que a equipa transalpina acabou por pressionar o conjunto navantino e acabou mesmo por fazer o gol a 22 segundos do final, empatando a bola, ou empatando o jogo a 4 bolas. Um jogo onde podemos realçar a excelente concentração da equipa navantina, não esquecendo que a equipa navantina acabou por se deslocar no próprio dia do jogo, sempre uma deslocação difícil, com bastantes horas também de deslocação, e daí a força física e mental desta equipa acaba por ser a grande surpresa, e a grande vontade dos jogadores acaba por ser uma grande vitória para que o conjunto navantino possa ter a partir daqui grandes aspirações a poder se qualificar. Recebe agora em dezembro a equipa do Lavandeiro, para depois voltar à Itália em janeiro para jogar então em si em frente à equipa do Triestino, que venceu em França por 5-2, superiorizando-se à equipa francesa, uma vitória esperada com a equipa do Triestino, a que milita, onde militam alguns internacionais, entre os quais o João Pinto e também o Coco, que veio do futebol do Porto para a equipa do Triestino este ano. Passam as duas primeiras, daí a final forte. Se o Sporting Mar conseguir ficar nos 2 primeiros lugares, automaticamente irá disputar com as 2 outras equipas do outro grupo, que curiosamente acaba por apanhar uma equipa de portuguesa também, que as 2 equipas mais favoritas do outro grupo, que são o Valongo, que acabou por vencer também ontem, e o Sarzana, exatamente. A equipa do Sarzana, portanto, será do outro lado. O Sarzana e a equipa do Valongo são as favoritas a vencer também o grupo, portanto, será uma situação de perspectivas que o Sporting Mar possa estar também nessa final forte, que seria um prémio muito justo para a equipa do Nuno Lopes.
Paulo Berante aqui então a considerar este empate do Sporting de Tomar no reduto do Amatório Lodi como com a sabor a pouco. Mas fica então esta estreia histórica da formação leonina, que regressa desde já para o campeonato nesta quarta-feira, jogos da 8ª jornada, que foram então adiados para esta quarta devido às competições europeias, no caso do Sporting de Tomar. E a 8ª jornada, que já teve 3 jogos, a saber, Sporting Marinhense 4, Sporting 5, Parede 5, Turquel 4 e Hockey Clube de Braga 3, Oliveirense 4. Registo então nesta quarta-feira para o Valongo Sporting de Tomar, um duro teste à formação leonina, e ainda para o Paço de Arcos sanjoanense. Registo ainda também nesta terça-feira para a Juventude Viana Futebol Clube do Porto, sendo que esta jornada ditou que na classificação houvesse algumas alterações, não no topo, que continua então a ser liderado pelo Futebol Clube do Porto, 21 pontos, segundo Oliveirense com 20, terceiro Sporting com 16, quarto Hockey de Barcelos com 15, quinto Sporting de Tomar com 14, sexto Valongo com 12, sétimo Benfica com 9, também com 9, Parede e Hockey Clube de Braga. Com 7 pontos, décimos Juventude Viana e Sporting Maranhense. Em zona de descida, Paço de Arcos com 5 pontos, 13º Turquial com 4 e a 14º a Sanjoanense, ainda sem pontuar, 7 jogos, 7 derrotas. O campeonato depois só regressa a 27 de novembro. Paço de Arcos, Sporting, Sporting Maranhense Parede, Turquel Benfica, Hockey de Barcelos Juventude Viana, Porto Valongo, Sporting de Tomar Hockey Clube de Braga e Sanjoanense Oliveirense, ou seja, aqui uma interrupção de 3 semanas nesta competição maior do hockey patinado nacional. Olhamos ainda para o hockey, agora vamos para a 2ª Divisão Nacional, Zona Norte, Hockey Clube da Maia 1, Famalicense 10, Infante Sagres 6, Académico da Feira 4, Juventude Pacense 5, Póvoa 4, Académica de Espinho 4, Termas 3, Valença 4, Carvalhos 4 e Sanjoanense B 4, Ribadave 5, o Porto B, Câmara, foi adiado. Na frente, Ribadave, 12 pontos. Segundos, Infante de Sagres e Académico da Feira com 9, também com 9, Câmara e Famalicense. Sexto, o Carvalhos, 8 pontos. Sétimo, Juventude Pacense com 7. Oitavos, Maia, Porto B, Sanjoanense B e Académica de Espinho, 3 pontos. 12º, Valença com 1 ponto. 13º, Póvoa e a Termas, que ainda não pontuaram. No que diz respeito ainda a esta 2ª Divisão, mas Zona Sul, também resultados. 4ª jornada, Biblioteca 3, Marítimo dos Açores 2, Murches 4, Candelária 2, Alenquer e Benfica 6, Hockey Clube de Sintra 6, Oeiras 8, Juventude Salesiana 7, Criar 5, Vila Franquense 1 e Académica de Coimbra 3, Alverca 3, o Benfica B, a Física não se realizou. Na frente, Oeiras 12 pontos, segundo Alenquer com 10, terceiros Murches, Benfica B e Candelária, todos eles 9 pontos, sexto lugar para o Hockey Clube de Sintra com 7, sétimo Criar com 6, também com 6, o Física com 4, nono lugar Académica de Coimbra, depois décimos Biblioteca e Marítimo dos Açores, 3 pontos, 12º Alverca com 1 ponto, 13º Juventude Salesiana e a Vila Franquense, que ainda não pontuaram. Continuamos no hockey em patins, agora vamos olhar para a realidade da 3ª Divisão Nacional, neste caso a Série C, onde há representações do distrito de Santarém. 4ª jornada, Leirima Rases 6, Nafarros 3, União do Entrocamento 4, Oliveira do Hospital 4, Alenquer e Benfica B 17, Caldeiras 1, Senap 3, Turquial B 4, Corujas 11, Tujal 3, grande vitória dos Corujas, e Mialhada 2, Águias 4. Na frente, Águias e Turquial B, 9 pontos, União do Entrocamento é 3º, tem 7, 4º lugar para Corujas, Leirima Rases, Alenquer e Benfica B, Mialhada, Nafarros e Tujal, todos eles 6 pontos, 10º Oliveira do Hospital com 4, 11º Senap 3 pontos, 12º o Caldeiras, que ainda não pontuou. Deixamos o hockey em patins, vamos agora olhar-se para o futsal. O Ferreira do Zezer recebeu e venceu o Farense em jogo a contar para a 7ª jornada da Série B da 2ª Divisão Nacional, num duelo de sentido único, conforme demonstra o 9-0 final. São 3 pontos que, desta forma, mantém a formação ferreirense no topo da classificação com mais um ponto do que o AMSAC. Vamos então aos resultados daquela que foi a 7ª jornada, recordo, Série B. Reguilas Tires 2, UPVN 3, Belenenses 4, Ladoeiro 3, Quinta dos Lombos B 4, Lusitânia dos Açores 5, Ferreira do Zezer 9, Farense 0, Brunhosa 4, Retacho 1 e AMSAC 6, Amarense 0. Na frente, Ferreira do Zezer, 17 pontos, segundo AMSAC com 16, terceiros Brunhosa e Ladoeiro têm 13 pontos, quinto Lusitânia dos Açores com 11, sextos Amarense e Retacho com 10, oitavos Belenenses e Reguilas Tires com 9, décimo UPVN com 7, décimo primeiro Farense com 6, décimo segundo Quinta dos Lombos B, que ainda não pontuou. Próxima jornada, neste sábado, 30 de outubro, UPVN Quinta dos Lombos B, Ladoeiro, Reguilas Tires, Lusitânia dos Açores, Ferreira do Zezer, Farense, Brunhosa, Retacho, AMSAC e Amarense Belenenses. No que diz respeito à terceira divisão nacional, a casa do Benfica da Golgã registou a segunda vitória seguida na Série E deste mesmo patamar competitivo, sendo que desta feita os comandados de João Paulo bateram o Monfortense por 8-6. Vamos então, ou melhor, por 8-5, assim é que está correto. Nota ainda para o Gruder de Orém, que empatou no reduto do Gueirense. Vamos então aos resultados. Quarta jornada, Série E, Arnal 2, Carregado 2, Casa do Benfica da Golgã 8, Monfortense 5 e Gueirense 4, Gruder 4. Na frente, Arnal, 10 pontos, segundo Monfortense com 7, terceiros Carregado e Casa do Benfica da Golgã têm 6 pontos, quintos Gruder e Gueirense, ambos com 1 ponto conquistado. Próxima jornada, 30 de outubro, Carregado Gueirense, Monfortense Arnal e Gruder, Casa do Benfica da Golgã. Deixamos o panorama nacional, passamos para o distrital da Associação de Futebol de Santarém, mantemo-nos no futsal, como é óbvio, quarta jornada, vamos aos resultados, Carvalhos de Figueiredo 3, Lourenço 2, Patos 7, Gruder B 2, Futebol Meirim 5, São Vicentense 6, Val Travesso 1, Cato Cruz 3, Juventude Oriense 2, Mação 1 e Casa do Benfica da Golgã B 3, Vitória Clube de Santarém 3. Na frente, Patos 10 pontos, segundos, Casa do Benfica da Golgã B e o Vitória Clube de Santarém com 8, depois com 7 pontos, Lourenceirense, São Vicentense e ainda Juventude Oriense. Carvalhos de Figueiredo é 7º, tem 6 pontos, tantos quantos o Cato Cruz. 9º, o Mação com 3, também com 3, o Gruder B. Depois, ainda sem qualquer ponto, Cercal, Futebol Meirim e o Val Travesso. Próxima jornada, a 6 de novembro, Mação, Carvalhos de Figueiredo, Lourenceirense, Futebol Meirim, Cato Cruz, Juventude Oriense, Vitória Clube de Santarém, Val Travesso, Gruder B, Casa do Benfica da Golgã B e a Cercal Patos. Estamos na reta final desta primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos ainda agora olhar para o rugby. Nota para o início da segunda divisão nacional, sendo que nesta prova está o Tomar Rugby, que perdeu precisamente diante do Rugby do Porto por 3-37. Mais pormenores com Francisco Madureira.
Foi uma jornada que correu, não se pode dizer que correu a 100%, porque não correu, porque perdemos o jogo e queríamos ganhar, obviamente. Nós sabíamos que a Escola de Rugby do Porto é uma equipa que é das que está apontadas à subida da divisão. Portanto, é um clube com muita tradição, e numa cidade do Porto onde atletas de rugby há muitos, porque há várias equipas de rugby do Porto. Nós este ano vamos apanhar duas, a Escola de Rugby do Porto e o Douro Rugby, uma nova equipa que nasceu, e ainda outra que é o Prazer de Jogar, também é uma equipa do Porto. Portanto, só para dizer-se um bocado a noção, o Porto apresenta-se neste nosso grupo do Norte-Centro com três equipas. Foi um jogo que correu numa primeira parte de equilíbrio, tanto que o resultado ao intervalo era 3 para Tomar e 10 para o Porto. O que é que acontece? O Porto aproveitou na primeira parte as poucas oportunidades que teve, que foram duas, e concretizou 2 ensaios não convertidos. O Tomar teve 2 ou 3 oportunidades, não as aproveitou e acabou por ser penalizado por esse resultado ao intervalo. E o que é que normalmente no rugby às vezes origina? Em segunda parte inicia-se com a equipa que está em desvantagem à procura do ensaio. Não marcámos novamente, o Porto marcou, a partir daí alguma desmoralização. Uma equipa forte, uma equipa a saber jogar, uma equipa com muita escola e pronto. E assim foi. Nós este ano fomos colocados no grupo Norte-Centro. O Centro tem Tomar e a Agrária 70. A partir daí, estamos a falar do Braga B, estamos a falar de três equipas do Porto, estamos a falar do Tondela, e, portanto, o nosso grupo tem sete equipas. Apuram-se diretamente para a disputa de subir a divisão as duas primeiras, ainda que ficar em terceiro lugar, tendo ainda também a possibilidade de fazer a disputa de subir a divisão, decorrente com os resultados. Isto também porque é que aconteceu agora, para se perceber um pouco. Nós disputamos o grupo Norte-Centro e depois há o grupo Lisboa-Sul. E o grupo Lisboa-Sul estava constituído por nove equipas e esta semana foi permitido a entrada de mais duas equipas no grupo Lisboa-Sul, que é o Direito B, e a junção do Borba com uma equipa que é o Mundo. Ou seja, aquele grupo automaticamente passou de 9 para 11, nós temos 7 e, portanto, isto provavelmente, à luz do que a Federação informou, vai abrir mais uma brecha para haver uma terceira equipa dentro de todos os grupos para ir fazer essa disputa. Nós entendemos, pelo conhecimento que temos de algumas equipas e porque também sentimos que este ano temos uma equipa bastante experiente, que será possível, se as coisas correrem bem, se não houver ilusões, se houver um empenhamento dos jogadores, se o calendário nos for favorável, que será possível do segundo para o terceiro lugar. Mais o terceiro do que provavelmente o segundo. Mas isto são meras expectativas. Basta num plantel destes haver três ou quatro ilusões mais chatas e a coisa de repente, de um dia para o outro, vai tudo por água abaixo.
Francisco Madureira tomar rugby aqui a perder-se em casa 3-37 diante do rugby Porto em jogo correspondente à primeira jornada 2ª Divisão Nacional. E assim fechamos a primeira parte de Herdes Desportivo. Já de seguida vamos centrar atenções no futebol. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Herte Desportivo. Vamos agora olhar-se para o futebol, conforme prometido, e começamos com o patamar nacional, desta feita com a Liga 3, onde o União de Santarém é o representante do distrito. Vamos então aos resultados daquela que foi a sexta jornada. Está em causa a Série B. União de Santarém 0, Cova da Piedade 2, Sporting B 1, Alverca 2, Real 2, Vitória de Setúbal 1, Caldas 2, Torriense 0, Oliveira do Hospital 1, Amora 1 e União de Leiria 2, Oriental Dragon 0. Na frente, União de Leiria e Torriense, ambos com 13 pontos, terceiro Real com 11, quartos Amora e Caldas com 10 pontos conquistados. Sexto é o Vitória de Setúbal, que tem 9. Sétimo, Sporting B e Alverca. Também o Cova da Piedade, com 7 pontos. Décimo, Oriental Dragon, com 5. Décimo primeiro, União de Santarém, com 3. Também com 3, o Oliveira do Hospital. Próxima jornada será a jornada 7, neste fim de semana que se avizinha. Começa na sexta-feira, com o Alverca, União de Santarém. Estende-se pelo sábado, com o Vitória de Setúbal, Caldas e o Cova da Piedade, Real. E no domingo, União de Leiria, Oliveira do Hospital, Oriental Dragon, Torriense e Amora Sporting B. Por falar no União de Santarém, registro já para a mudança no comando técnico. União de Santarém e o treinador Acácio Santos chegaram a acordo para a rescisão da ligação que os unia e que, refira-se, ficou marcada pela subida precisamente à Liga 3. A derrota diante do Cova da Piedade foi assim a gota de água. Acácio Santos tem saído com a consciência de que a qualidade do trabalho tem estado à vista de todos, ainda que, refira, os resultados não traduziram isso mesmo.
Um agradecimento também a Muto por aquilo que foi permitido fazer também. Mas acima de tudo, acho que acima de tudo deixamos um legado. Um legado não só das infraestruturas criadas, não só deste espaço conquistado, mas um legado de espírito, um legado de percepção que é possível. E foi isso que o fizemos. O clube tem muito para crescer, as pessoas do clube têm muito para crescer. Esta equipa, estes jogadores têm muito para crescer e têm de perceber que têm a oportunidade também de ir constantemente deixar o seu legado, e têm que o fazer, têm que trabalhar nesse sentido. Eu já sou sócio do clube, portanto todos os ciclos têm um fim. Houve esta decisão um pouco meio de acordo com a direção, que isto seria o melhor timing, pensando no clube, pensando na equipa. E o futebol vive muito também destas decisões e destas análises têm que ser feitas. Não foi fácil para a direção tomar esta decisão, mas saio daqui naturalmente tranquilo, muito tranquilo. A qualidade de trabalho está à vista de todos. Aquilo que foram os resultados desta época não espelharam aquilo que é a qualidade da equipa e também aquilo que foi o trabalho desenvolvido. O futebol vive de muito de resultados. Há que definir bem aquilo que é projeto e aquilo que não é projeto, mas acima de tudo um agradecimento a Santarém, um agradecimento à União de Santarém, mas vou muito tranquilo e muito convicto daquilo que deixei. O legado que deixei aqui, eu e a equipa técnica, é um legado de com trabalho tudo é possível. Dar 200% para ir tirar 50, era dar 300% para tirar 70, e deixamos o clube, deixo o clube muito diferente de praticamente há um ano, que eu fiz o primeiro jogo em 8 de novembro da época passada, do ano passado, e não tem nada a ver. O clube está na terceira liga, está estruturado, está mais estruturado, tem mais elementos, tem departamento de comunicação, não tinha, tem mais um fisioterapeuta que é o Baetas, tem a possibilidade de treinar noutras circunstâncias, tem um espaço em metros quadrados que aumentou, portanto tem mais adeptos, tem mais sócios, eu já sou sócio, portanto é um salto extremamente positivo. Desejar a máxima sorte ao clube, desejar um caminho de serenidade e de inteligência, também de algum controle emocional, porque essa maturidade emocional que eu falava na última conferência não é só dos jogadores, é do clube, é dos adeptos. E Santarém tem a oportunidade de se posicionar de uma maneira diferente agora, é ir para a esquerda e para a direita. Portanto, agora a responsabilidade já não é minha, claro. É do clube, é das pessoas do clube, que são elas que fazem o clube, e máxima exigência para aquilo que pretenderem para o futuro. É a mensagem que eu mando. Não, é manterem a linha daquilo que foi criado no último ano, que é com rigor e com trabalho tudo é possível. Esta é a mensagem. No futebol, na vida, tudo é possível. Portanto, basta trabalhares com o coração, basta estares muito em sintonia com ele e estares focado em relação àquilo que é a sua expressão, tudo é possível. E esta é a mensagem que eu mando, foi aquilo que conseguimos fazer e era aquilo que ainda estava em cima da mesa. Um abraço a todos e sejam felizes.
Acácio Santos, treinador do União de Santarém, aqui final desta ligação entre o clube e o técnico. Vamos agora olhar para o Campeonato de Portugal, também aqui distrito de Santarém, com a presença de um representante, neste caso o Grupo Desportivo Corujense, atual campeão distrital. Vamos olhar para a jornada 4 da Série E. Sporting Ideal 2, Elvas 2, Belenenses 2, Loures 0, Sacavenense 0, Operário da Lagoa 1, Corujense 1, Sintrense 1 e Rabo de Peixe 2, Pero Pinheiro 3. Precisamente, Pero Pinheiro lidera 10 pontos, segundo Operário da Lagoa com 8, terceiros Belenenses e Loures com 6 pontos, quintos Corujense e Elvas têm 5, com 4 pontos Sintrense, Sporting Ideal e Sacavenense. O último classificado é o Rabo de Peixe, com apenas um ponto. Na próxima jornada terá lugar-se no domingo Pero Pinheiro, Loures, Sintrense, Sacavenense, Operário da Lagoa, Sporting Ideal, Rabo de Peixe, Corujense, 1 de novembro, feriado, registro para o Elvas Belenenses. Nota para a entrevista a Mário Nelson, treinador do Corujense, que não deixou de lamentar que este empate saiba a pouco, considerando mesmo que se perdeu uma oportunidade para ganhar.
Então, claramente que o empate deixou um sabor a pouco à nossa equipa no jogo de ontem, com todo o respeito pela equipa do Sintrense, que é uma excelente equipa, bem organizada, também bem orientada. Nós sabíamos que tinham argumentos que nós não temos, não só pelo orçamento do Sintrense, tem uma diferença abismal para o nosso, de 300 mil para 80 mil, há uma diferença muito grande, e isso tem que se transformar em diferença de argumentos no campo. Mas nós também sabíamos, com a possibilidade de termos de observar os nossos adversários, que era uma equipa que estava ao nosso alcance, que era uma equipa que tinha zonas e situações que nós podíamos explorar. Se fôssemos competentes, podíamos. Foi isso que começámos a fazer no início do jogo, entrámos muito bem, a equipa estava focada na tarefa, estava organizada, começámos a pressionar alto o Sintrense, a fazer perceber o Sintrense daquilo que queríamos para o jogo, ao que vínhamos, a criar situações. O Sintrense saía em transições sem que nos criasse muitas situações de jogo, e penso que durante a primeira parte foi aquilo que aconteceu. Ao intervalo nós tentámos corrigir com os jogadores e fazer perceber que o espaço que era dado pelo Sintrense entre o lateral e o central dos dois lados, e a dificuldade dos médios do Sintrense em transitar defensivamente, podia-nos dar, se nós tivéssemos mais critério, algumas possibilidades de chegar com êxito e depois definindo melhor a baliza do Sintrense. Foi isso que fizemos, começámos a criar, mas sem ter grande critério no momento da definição. Depois o Sintrense acabou por fazer um gol num erro individual e um erro que não pode acontecer a este nível e que já nos aconteceu duas ou três vezes. É inadmissível sofrer o gol da maneira que sofremos. E quando ponderámos que a equipa pudesse abanar, que a equipa pudesse ter dificuldades em reagir, foi quando tivemos mais critério, foi quando definimos melhor, foi quando tivemos mais bola, foi quando tivemos mais paciência, mais organização, criámos mais oportunidades, acabámos por conseguir apenas e só empatar, mas tivemos oportunidades suficientes para poder ganhar o jogo, mas fomos incompetentes na hora da finalização e temos que aceitar o empate com uma equipa que eu acho que tem que dar por satisfeito a sair de cruz com um ponto, mas a incompetência foi nossa e é isso que temos que nos agarrar, é trabalhar melhor, definir melhor estes momentos, porque neste campeonato as oportunidades não são tantas quanto tínhamos noutros e temos que as aproveitar.
Mário Nelson, o facto de o campeonato ter estado interrompido durante algumas semanas, isto pesou agora no rendimento da equipa ou não?
Pesa, porque o campeonato teve parado para nós somos amadores, temos 4 unidades de treino no microciclo semanal. A equipa do Sintrense, por exemplo, tem 6 unidades de treino. No meio destas duas semanas que o campeonato teve parado, defrontou o Porto no jogo da Taça de Portugal, utilizando o seu melhor 11. O andamento de um jogo contra o Futebol com o Porto não é a mesma coisa que um jogo de treino contra o União de Montemor ou contra o Juventude de Évora. A equipa continua a treinar 6 vezes por semana, que são 6 unidades de treino que queiram ou não, fazem a diferença. São jogadores profissionais, são jogadores com outra estrutura, e para nós perdemos também aqui 2 ou 3 jogadores agora. O Yuri foi operado ao joelho, o Marco Oliveira também está doente da explosão no pé, o Tiago Apolinário com 30% de ruptura no tendão daqueles. Quer dizer, perdemos aqui 3 peças importantes da nossa equipa, com um plantel curto, amador e com as dificuldades que nós temos. Com tudo isto, depois o ritmo e o andamento faz alguma diferença. Alguma não. Faz muito, porque a diferença de uma equipa profissional para uma equipa amadora é grande. As unidades de treino, 2 por semana, são 8 a mais por mês. Tudo isto faz a diferença. Os nossos jogadores trabalham como sabemos, mas pronto, é as armas que temos, é com essas que estamos na luta e é com essas que garantidamente vamos fazer um bom campeonato e é com essas que vamos olhar olhos nos olhos todos os nossos adversários, como temos feito até aqui e vamos fazer daqui para a frente.
Registo precisamente para a próxima jornada, o Cruzeiro desloca-se ao Reduto do último classificado. Aqui uma classificação que até pode enganar, uma vez que o Rabo de Peixe tem condições efetivas para fazer mais e melhor. E curiosamente, nesta jornada, perdeu diante do líder, que até é uma equipa que aqui se pode equivaler mais ou menos ao Cruzeiro, tendo em consideração esta diferença entre aquilo que é o trabalho profissional e o trabalho amador. Aqui falamos no estatuto, como é óbvio. Este adversário, o rendimento ou a sua qualidade, tem correspondido efetivamente àquilo que tem sido o rendimento?
Não, a equipa do Rabo Peixe, como todos sabemos, é um dos candidatos a subir a divisão, ou pelo menos para ir ao apuramento de campeão. Tem o treinador, o Agatão, que é um dos treinadores mais experientes do Campeonato de Portugal e que todos os anos tem lutado pelos apuramentos de campeão. Tem conhecimento, sabe o que faz. A equipa do Rabo Peixe investiu e reforçou-se com jogadores de qualidade. Tem também, como todos sabemos, um orçamento e é profissional, de equipa profissional. Os resultados não condizem com o valor da equipa do Rabo Peixe, todos sabemos disso. É um campo difícil, é um tradicionalmente muito difícil chegar nas ilhas, mas contra este tipo de equipas como o Rabo Peixe, mais difícil, com uma massa associativa aguerrida. As coisas não têm corrido bem, nós sabemos disso. Ainda ontem sofreu 3 golos em casa, com toda a certeza que o Rabo Peixe haverá de ter algumas lacunas que nós, a partir de hoje, já estamos a estudar para podermos e observar, para podermos explorar a equipa do Rabo de Peixe, mas vamos à procura de 3 pontos, aproveitando também alguma instabilidade e alguma falta de confiança que a equipa do Rabo de Peixe deve ter, porque não ganhando, nós sabemos como é que as coisas funcionam, e é à procura disso que vamos, mas garantidamente que vamos ter muitas dificuldades, garantidamente vamos jogar contra um adversário que a tabela classificativa engana e muito, e vamos desconfiados, mas à procura de 3 pontos, como é lógico.
Mário Nelson, treinador do Cruzeiro, aqui a empatar diante do Sintrense a uma bola. Deixamos o Campeonato de Portugal, passamos para a primeira divisão distrital, onde o União do Tomar venceu na deslocação ao Reduto do Alcanenense, 0-2, a jogo a contar para a sexta jornada desta competição. O emblema nabantino está desta forma a confirmar um grande início de campeonato que lhe vale a merecida liderança, apenas perseguido mais de perto pelo Rio Maior, equipa que ainda não conhece o sabor da derrota e que nesta ronda bateu o Oriense por esclarecedores 3-0. Para o pódio subiu o Abrantes e Benfica, que passou no duro teste de Benavente. Já o Ferreira do Zezer, por sua vez, perdeu em Miais de Baixo e partilha agora a lanterna vermelha. Vamos aos resultados. Sexta jornada, Fazendense 6, Torres Novas 2, Alcanenense 0, União do Tomar 2, Rio Maior 3, Oriense 0, Samora Correia 1, Salvaterrense 1, o Mação União do Almarim foi adiado para 15 de dezembro, Benavente 0, Abrantes e Benfica 1, Glória do Ribatejo 2, Cartacho 2 e Amiense 2, Ferreira do Zezer 0. Na frente, União do Tomar, 15 pontos, segundo Rio Maior com 14, terceiro Abrantes e Benfica com 11, quartos Oriense, Salvaterrense e Fazendense com 10, sétimos Amiense e Cartacho com 9, nonos Benavente e Samora Correia com 8, 11º União do Almarim com 7, 12º Mação com 6, 13º Alcanenense e Torres Novas com 4, 15º Ferreira do Zezer, Glória do Ribatejo com 1 ponto. Próxima jornada neste domingo que se avizinha, Torres Novas Alcanenense, União do Tomar Rio Maior, duelo entre os dois da frente, Ferreira do Zezer Oriense, Salvaterrense Fazendense, União do Almarim Samora Correia, Abrantes e Benfica, Glória do Ribatejo, Cartacho Mação e o Amiense Benavente. Vamos à análise da jornada por Valver Guedes.
Esta jornada da primeira divisão distrital de futebol de Santarém e jornada marcada pelo adiar de uma ação União do Almarim SAD. Algo que sabemos por motivos ligados à pandemia que continua ainda a assombrar esta nossa vida. Antes desta jornada, três curiosidades olhando para a tabela classificativa. Duas equipas continuam sem saber o que é perder e por isso destacámos para hoje também os jogos onde estão envolvidas. São elas Rio Maior e Salvaterrense. E uma equipa que continua sem saber o que é pontuar neste campeonato, a equipa da Glória, e também o Cartaz SAD, que em 5 jogos ocupa o 5º lugar com a melhor defesa deste campeonato, 2 golos sofridos, em contraste é o penúltimo pior ataque deste campeonato, marcando apenas 3 golos. Após esta breve análise e curiosidades da tabela classificativa, vamos então aos jogos 2, Paulo. Destaque, Alcanenense União de Tomar. O jogo envolvendo o primeiro classificado terá de ser um dos nossos destaques contra o recém-promovido Alcanenense, que tenta amealhar pontos para fugir aos últimos lugares. Samora Correia, Salvaterrense. Proximidade de terras permite adivinhar um jogo de entrega e luta saudável. Além disso, neste jogo temos o Salvaterrense, uma das equipas que ainda não tinha perdido. Rio Maior, Oriense. O Rio Maior, jogando em casa, tenta manter-se invencível contra um Oriense que, à partida para esta jornada, era terceiro e podia, quem sabe, até chegar ao topo da tabela. O Alcanenense perde com o União de Tomar por 2-0. O União de Tomar mantém, assim, o primeiro lugar neste campeonato. O Samora Correia Salvaterrense acaba com um empate, uma divisão de pontos entre vizinhos. E o Rio Maior 3, Oriense 0. O Rio Maior vence e mantém a perseguição à União de Tomar no cimo da tabela. Resultado de surpresa, até que assim se pode chamar, o Glória Cartaz, um empate a 2, o Cartaz continua com dificuldade em dar consistência aos bons resultados. E Fazendense 6, Torres Novas 2. Pelo número de golos, 8 num só jogo. É sempre de realçar. Final mais da jornada, destacaria aqui por 2 fases. Numa primeira, as equipas do União de Tomar, Rio Maior, Abrantes e Fazendense. 4 candidatos que conseguem fazer valer a condição de favoritos e vencem. E também o Fazendense, marca 6 golos. É já o melhor ataque com 18 golos em 6 jogos. Uma média de 3 golos por jogo. Algo sempre positivo de assinalar. Final menos da jornada, Cartaz SAD, que marca passos na Glória. E também o Torres Novas, que sofre 6 golos. Mesmo contra um candidato, 6 golos sofridos será sempre um ponto negativo. Contas após esta 6ª jornada do campeonato, destaque pela positiva. Destacaria aqui a equipa do Oriente. Mesmo perdendo, permanece no cimo da tabela. E trazemos também o destaque esta semana, porque a semana passada estava em 3º lugar e não o fizemos. E também para a equipa da Glória, consegue o primeiro ponto neste campeonato. Destaque pela negativa as quatro equipas que começam quase em definitivo a disputar entre si os últimos quatro lugares deste campeonato. Equipa do Torres Novas, equipa de Alcanena, equipa do Glória e também Ferreira do Zeza. Apesar de começar já a existir algum alinhamento normal na tabela classificativa, tudo continua naturalmente em aberto. E a imagem disso, mesmo, é os 5 pontos que separam o primeiro do último classificado da primeira metade da tabela. Dizer que para a semana estarão em perspectiva excelentes encontros, de difícil projeção de resultados à partida, entre os quais destacamos naturalmente a deslocação do Rio Maior ao reduto do União de Tomar.
Walter Guedes aqui na análise a esta jornada. Tal como sublinhámos, o União de Tomar soma e segue mais um jogo, mais uma vitória do líder da primeira distrital, desta feita no reduto do Alcanense por 0-2, jogo que ficou decidido na segunda metade. Foi o quinto triunfo em 6 jornadas da equipa de Filipe Pinto, que assim continua com mais um ponto do que o seu mais direto perseguidor, neste caso o Rio Maior. O Alcanense, por sua vez, continua no 14º lugar, depois de um início que até se pode considerar como positivo. A ERT fez o relato deste jogo com Rui Bugalhão e com os comentários entregues a José Tapadas. Vamos a essa análise.
Uma história contada numa partida em que havia nulo ao intervalo, 2 golos na segunda parte. Zé Tapadas valeu o jogo e valeu sobretudo o assumir do União de Tomar em busca da vitória nestes segundos 45 minutos.
É verdade, assistimos aqui a uma belíssima partida de futebol que proporcionada por União de Tomar e pelo Alcanena. Aquilo que aconteceu na primeira parte foi realmente um jogo bastante repartido, embora na verdade o Alcanense a partir do quarto de hora começou a chegar-se mais à frente, dominou o União de Tomar no seu meio campo, portanto teve realmente muito mais bola, chegou-se mais à frente. É verdade que não existiram grandes oportunidades de golo, quer para um lado, quer para o outro, na primeira parte, e na segunda o jogo começou realmente com 3 oportunidades de golo para o União de Tomar, que conseguiu fazer um gol, e a partir daí o jogo foi completamente diferente. Em relação àquilo que se esperava da primeira parte, o Alcanena conseguiu realmente encostar a União de Tomar à sua área, foi realmente tentando chegar à igualdade. O que é certo é que a União de Tomar não permitiu que tal acontecesse, e num lance de contra-ataque acaba por fazer o 2-0, que de alguma forma lhe deu algum conforto para poder gerir o jogo, para digamos assim, não permitir que o Alcanense chegasse à sua área. O Alcanense teve realmente uma magnífica oportunidade de golo quando um remate, o guarda-redes do União de Tomar defendeu a bola para a barra, e quando a bola parecia que ia entrar, Filipe Coutinho conseguiu de alguma forma aliviar e não permitindo que realmente o Alcanense empatasse nessa altura. Portanto, o União de Tomar por cima com realmente com vontade e digamos assim, a banda, na verdade, de alguma forma conseguiu ter mais bola do que realmente teve na primeira parte. E o Alcanense é certo que realmente pratica um bom futebol. É realmente estranho aquilo que aconteceu em relação à classificação que ocupa, porque realmente tem bons jogadores, bons executantes e pratica um futebol agradável. É certo que, logicamente, um bom futebol sem golos não dá vitórias, como se costuma dizer, portanto, e aqui realmente talvez a grande falha do Alcanense é realmente não conseguir transformar em golos o seu jogo de meio campo. O seu jogo realmente é um jogo, um futebol bem praticado, com bons executantes, e que realmente penso que se calhar ao longo da temporada, a partir do momento em que vão fazendo mais jogos, que consigam realmente chegar ao gol, porque aquilo que como eu percebi, e de alguma forma a minha modesta opinião, o Alcanense tem equipa para mais do que realmente conseguiu fazer nesta segunda parte, porque na primeira realmente, embora na verdade foi superior ao União de Tomar em termos de domínio. É certo, como já referi há pouco, as oportunidades não existiram, existiu realmente sim na segunda parte, em que o União conseguiu fazer 2 golos, uma vitória merecida, porque o União de Tomar também fez por isso, e de alguma forma na segunda parte, como já disse, foi realmente superior no aspecto da finalização e ao chegar com mais perigo à baliza do Alcanense, onde realmente depois podia ter feito mais um gol ou outro, mas também não seria justo para aquilo que o Alcanense fez. Portanto, um resultado justo pela vitória do União de Tomar, que realmente não merece contestação.
Na reportagem, José Trocato, treinador do Alcanense, começou por dar os parabéns à União de Tomar, considerando o resultado como ingrato.
Os parabéns à União de Tomar porque venceu o jogo, não é? Acho que foi um resultado ingrato para nós também. Porque nós tivemos grande parte do jogo até por cima do jogo, não é? Em alguns lances também nota-se também, pronto, a inexperiência também de alguns miúdos. No 11 inicial hoje jogou um miúdo que jogou ontem pelos Júniors e jogou hoje também. E depois entraram mais três também Júniors, não é? Mas pronto, foi a nossa opção. E é a nossa opção este ano também para o campeonato. Mas este foi mais um jogo também onde não fomos felizes. Onde não fomos felizes. Em vários jogos isso aconteceu também. Com o Rio Maior aqui, não merecíamos perder o jogo. Acabámos por perder 2-1. Hoje também acho que o resultado certo se calhar poderia ser o empate. Porque, mas pronto, o União Tomar aproveitou as situações de transição e de contra-ataque. Quando vocês também se calhar acreditavam que o Alcanense podia chegar ao empate e acabou por sofrer o segundo golo. E depois, por muito que nós falemos isso, é difícil depois.
Já não havia força anímica. Zé Trocato, sobretudo observando aqui a classificação, a equipa do Alcanense chega a esta sexta jornada apenas com 3 golos marcados.
É pouco para as situações que temos criado, não é? Portanto, aqui com o Rio Maior tivemos 8-9 oportunidades de gol. 8-9 oportunidades de gol, não conseguimos fazer. Em Orém, mandámos 2 bolas ao poste, à barra, uma bola ao poste, pá, a bola também não quer entrar. Hoje aqui também tivemos 2 oportunidades flagrantes, não é? Que temos que fazer gol, uma equipa que sabíamos que não iriam existir muitas oportunidades de gol, e as oportunidades têm que ser aproveitadas, não é? Portanto, temos aquela bola que fazia o 1-1 logo a seguir ao gol do União de Tomar, não é que a bola vai à barra, mas que, pronto, que não entra também. E depois aquela do Pérsi, que é um falhanço incrível, né? Já dentro da pequena área. Penaliza, né? Penaliza. Mas pronto, foi o que eu estava a dizer aos jogadores. Para o Alcanense, ou ficar em segundo lugar, ou ficar em décimo, ou décimo primeiro, ou décimo segundo, ou décimo terceiro, é igual. Agora, pá, pronto, para eles, para os miúdos, são jovens e querem outras coisas, e a gente também quer, para alguns deles. Eles têm que ganhar também, não é? Porque mais para eles do que propriamente para o clube, porque para o clube ficar em segundo ou ficar em décimo é igual.
Relativamente à União de Tomar, Zé Trocato, uma equipa que está a fazer um excelente campeonato, surpreendeu-te ou já conhecias a equipa da União de Tomar?
Não me surpreendeu. Encaixou-se naquilo que nós pensávamos. Nós podíamos ter tirado proveito disso também. Pá, mas os miúdos também são novos, também têm, pronto, isto vai, é um processo bom para eles crescerem também. Nós sabíamos, pensávamos que o União Tomar viria jogar da maneira que veio. Nós teríamos muitas vantagens nos corredores laterais, até porque os nossos dois laterais são dois laterais muito ofensivos. Mas teríamos que ser criteriosos nisso quando lá chegássemos. E quando a bola lá entrasse nos corredores, porque a gente teria sempre vantagem ali. Bem, algumas vezes que conseguimos, mas teríamos que ter tirado muito mais proveito disso. Mas pronto, as equipas que eu vi até agora é um campeonato de nível baixo. Se nós olharmos para há 10 anos atrás, alguns destes jogadores nem limpavam as botas aos outros. É a realidade, é aquilo que eu penso, não é? E portanto é um nível relativamente baixo de todas as equipas. De todas as equipas com quem nós já jogámos. Mas bom, dar os parabéns mais uma vez ao União de Tomar, porque isto também, o futebol é assim isto. Quando nós entramos numa dinâmica de vitória, as vitórias levam-nos a ganhar e a ter sorte e a bola bater e entrar. E outras vezes, quando nós estamos numa dinâmica de derrota,
tudo corre mal, não é?
Ainda ontem eu estava no jogo de Júniors, né? Os Júniors foram jogar ao Louros, e o presidente do Louros, no fim, já andamos aqui há muitos anos, conhecemos há muitos anos, e disse: oh, estamos lixados. Então, epá, já sei como é que isto é. O gajo começa a perder 1, 2, 3, 4 seguidos, depois para sair de lá, é a realidade, não é? Porque depois o gajo ganha 1, mas perde 1. Ganha 1, mas perde 1, epá, pronto, e está sempre numa situação difícil. Mas pronto, nós...
Trocato, como sempre, frontal e direto. Rapidamente, só para terminar. A classificação está aqui visível, Torres Novas, Alcanense, Ferreira de Zeza, Glória do Ribatejo, é realmente um fosso que começa a complicar.
Claro que sim, nós temos que olhar, também não... Eu não costumo olhar muito para a classificação, porque nós não temos grandes objetivos em termos de classificação. Nós queremos ganhar sempre. Portanto, epá, contra todos. Queremos jogar, olhos nos olhos. Veja o que a gente fez hoje aqui com o Tónio Tomar. O Tónio Tomar estava em primeiro lugar, o Alcanense está cá em baixo. Ah, pá, não, a gente vai... Não, a gente não teve medo, a gente não teve medo. A gente pressionou, a gente não tentou deixar de jogar o Tónio Tomar. Grande parte do jogo que tivemos por cima do jogo. É a realidade, não é? Pá, mas pronto, perdemos. Há que dar os parabéns ao Tónio Tomar. E há que encarar o próximo jogo com a mesma filosofia, pá. Tentar melhorar os aspectos que não tiveram tão bem. Mas temos que andar para a frente, é isso.
Do lado do União do Tomar, Filipe Pinto, treinador, disse que este jogo seria sempre difícil, apesar da classificação do Alcanense.
Foi um jogo, nós sabíamos que era um jogo difícil, era um jogo onde, independentemente da classificação, e foi isso que eu transmiti aos jogadores, iria ser sempre difícil e dependeria da forma como nós conseguíamos adaptar ou não ao jogo e ao próprio relvado, que é sempre uma condicionante. Os meus jogadores tinham muito essa questão, é a nossa primeira vitória em relva natural. Já ano passado perdemos em Torres Novas.
E sobretudo, eu e o Zé Tapadas, peço desculpa, Filipe, um relvado que não é regado realmente fica muito, muito complicado.
Eu não sei se foi estratégico ou não esse pequeno pormenor, mas porque o Zé Trocato é especialista nessas estratégias. Mas independentemente disso, nós viemos aqui para jogar o jogo, tal como o Alcanense, e dar desde já os parabéns ao Alcanense pela equipa que tem, pelo jogo que fez, porque não é uma equipa para estar na classificação que está, efetivamente. Mas nós sabíamos que íamos encontrar dificuldades e que teríamos que abordar o jogo com seriedade e, acima de tudo, perceber o momento certo para aproveitar os espaços dados por eles. Como foi evidente, eles acabavam por ter alguma superioridade sobre os corredores laterais. Os primeiros 10 minutos muito fortes da nossa parte, podíamos ter feito um golo. A partir daí baixámos um bocadinho, o Alcanense esteve por cima de nós, até ao intervalo praticamente, num jogo por vezes dividido, outras vezes o Alcanense por cima, não tem qualquer problema em assumir isso. Ao intervalo corrigimos algumas coisas, alterámos a forma de jogar, e isso trouxe logo evidências nas primeiras jogadas, os primeiros 10, 15 minutos, uma entrada muito forte da minha equipe.
Aliás, no primeiro minuto, praticamente uma grande oportunidade, depois segue-se o gol.
Exatamente, nós em 3 minutos temos duas grandes chances e uma deu mesmo o gol. Portanto, foi sinal da forma como íamos abordar e entrar no jogo e como os meus jogadores realmente abordaram e entraram. E, portanto, satisfeitíssimo pelo comportamento deles, satisfeitíssimo pela vitória. Não há jogos fáceis no campeonato distrital. O Trocato dizia que era um campeonato fraquinho, eu não sei se é fraquinho ou não, é um campeonato que estamos a disputar, e vamos disputá-los jogo a jogo, como temos feito, e aqui já sabíamos que era também um jogo difícil. Portanto, dar os parabéns ao Alcanense pela réplica que deu. Acho que a vitória nos assenta muito bem pelas oportunidades que criámos e pela forma como controlámos o jogo, e portanto é esperar pela semana de trabalho para tentar conquistar mais três.
Diz uma coisa, Filipe, tínhamos falado há 8 dias e tínhamos os dois concordado que quizá tenha sido a melhor exibição do União de Tomar com o Filipe Pinto ao comando no passado domingo, o jogo com o Fazendense. Siakabamba, que foi realmente um elemento muito importante ali junto com o Henrique, o que é que aconteceu? Porque é que Siakabamba hoje não fez parte do plantel?
As pessoas não têm, já a semana passada eu falei sobre isso, as pessoas acabam por não ter noção do que é que realmente acontece ou não, mas nós temos neste momento 5 lesionados no plantel. Eu hoje tinha aqui jogadores no banco que um deles conhecia apenas a semana passada, praticamente, pessoalmente, porque trabalhava mais com a equipa B. Tinha o Gui Nunes, que tinha acabado de fazer 90 minutos ontem e optei por não meter, porque um relvado natural e precisava de alguém com capacidade física e fresco, e achava que ele não... Ou seja, existem muitas limitações, acabei por trazer mais jogadores da equipa B que entraram, e bem, muito.
E além de Siakabamba, peço desculpa, Filipe, também o próprio Fábio Vieira, que saiu lesionado no passado domingo.
Exatamente, já foi, sim, no passado domingo, exatamente. São lesões que acontecem num plantel que já é curto de si, com as lesões ainda limita mais, mas isso também fortalece, ainda dá mais vontade de trabalho e moraliza mais quem está a trabalhar, e arregaçar mangas, que é isso que temos feito, e tentar encontrar soluções, o que por vezes não é fácil. Nós olhamos para o jogo e sabemos o que é que o jogo pede, mas às vezes também não é fácil. Mas os jogadores têm sido incansáveis e o mérito é claramente deles, e dar os parabéns aos meus jogadores pela forma como estão a encarar cada jogo. E sabemos que não vamos ganhar sempre, mas desta forma, com esta postura, eu meto dois jogadores nos descontos e eles foram lá e deram tudo e entraram já nos descontos.
E portanto, poderiam ter marcado.
E poderiam ter marcado, portanto, com este espírito eu acho que estou completamente tranquilo enquanto treinador, porque tenho um grupo com vontade de trabalhar e de crescer, e portanto, quando assim é, de certeza que vão acontecer coisas boas, e é isso que tem estado a acontecer. Espero que consigamos dar seguimento a este bom momento que a equipa atravessa, mas também tendo consciência que não é fácil e que a equipa vai ter momentos de oscilação, como tem durante os jogos, mas conseguimos dar a volta, e hoje foi mais uma demonstração disso, de força, de caráter, de união, E aqui e ali também de alguma qualidade, porque não dizê-lo, porque nós temos aí duas ou três jogadas também muito boas e, portanto, acho que estamos no caminho certo, que é o trabalho.
Diz uma coisa, Filipe, a qualidade mostrada nesta segunda parte, no passado domingo, e agora Rio Maior, é o futuro para o União Tomar.
É, o próximo jogo é o futuro, vai ser sempre um jogo difícil, como seria qualquer outro. No caso é o segundo classificado, é quem nos está a perseguir. Portanto, fosse o segundo, fosse o décimo primeiro ou o último classificado, iríamos encarar da mesma forma, é para lutar pelos três pontos. Sabemos que é uma equipa com muita qualidade em termos ofensivos, é uma equipa também que não sofre assim tantos golos. Portanto, é uma equipa equilibrada, se tem qualidade em termos ofensivos e não sofre muitos golos, é uma equipa equilibrada. Vamos ver o que é que o jogo nos traz, vamos preparar a semana, ver também com quem é que posso contar ou não durante a semana, terça-feira. Nós costumamos fazer planeamentos mensais e microciclos semanais, e isso já acabou há um tempo aqui este ano, é treino a treino.
É o dia-a-dia.
É o dia-a-dia, porque é a nossa realidade e temos que saber viver com isso, e temos vivido bem e estamos a adaptar a isso também. Nós, enquanto treinadores, não é fácil também essa parte, mas também é uma forma de crescermos e de evoluirmos também nesse capítulo.
Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, aqui na análise a mais esta vitória da sua equipa desta feita no Reduto do Alcanense. Assim finalizamos a segunda parte de Hertz Desportivo. Fique por aí, voltamos já de seguida.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a falar sobre a primeira divisão distrital. Sexta jornada, Samora Correia e Salvaterrense empataram uma bola, resultado que reforça o emblema de Salvaterra de Magos com o estatuto de uma das duas equipas que ainda não foi derrotada neste campeonato. A outra foi o Rio Maior. Refira-se, ainda assim, que foram os achadrezados que estiveram mais perto de somar os três pontos, demonstrando também a boa fase que atravessam. Num campeonato marcado pelo equilíbrio, o Samora, que está em décimo lugar, está apenas a três pontos do pódio. Em declarações ao Samora em Movimento, Pedro Brandão, treinador do Samora Correia, não respondeu que este empate sabe a pouco.
Quem faz golos é sempre notório de empate, né? Se eles empataram é porque mereceram empatar. Não vamos estar aqui a esconder, acho que a vitória também não se sentava mal, como também não se dava mal. Eu acho que o empate é justo.
É isso o resultado. Enfim, a equipa não entrou muito bem, depois lá conseguiu equilibrar ali o jogo na primeira parte, uma segunda parte em que esteve em vantagem, depois um lance de gol do Salvaterrense, enfim, que a defensiva ali teve ali uma falha. Enfim, esperavas com certeza ganhar este jogo, mas as coisas não correram como esperavas.
Sim, esperavas ganhar este jogo, ainda se me apanhando a ganhar. Há um lance do gol, eu não vi, os jogadores dizem que o jogador tira proveito com a mão, agora se tira proveito ou não com a mão, não sei, o árbitro estava lá para ver. Agora, o que há que realçar é que uma primeira parte não tão bem conseguida da gente, mas uma segunda parte muito melhor da nossa parte, e tivemos mais oportunidades até de fazer gol, não é sempre bem jogado, mas tivemos mais oportunidades do cabaço na segunda parte, e uma do Fred, tivemos mais um grande período, uma posição mas eles também tiveram uma situação ou outra. É justo.
Olha, Pedro, Cabasso, mais um jogador que foste buscar na equipa do Jardim Silva. Enfim, quando lanças com o Montepio dos Júnior, depois chegou aqui meia segunda parte. Enfim, uma aposta para o futuro.
Nós não vamos buscar nada.
É uma maneira de brincar.
Não, mas são brincadeiras que não se devem ter, porque, por uma simples razão, porque o clube está a trabalhar bem, sabe o que é que há nos Júniors, está a trabalhar, né, com o projeto de Júniors e Séniors, está inserido no mesmo projeto, por isso não podemos estar aqui a dizer que a gente vai buscar alguém ou nada. São os jogadores do clube, são os jogadores que têm valor, têm treinado regularmente connosco, sabe o que a gente pretende, com miúdo, como muitos outros que lá estão com muito valor, por isso é um jogador a ter em conta para o Samora, para o futuro e se calhar para outros patamares. Agora, esse foi um miúdo que se estreou, teve a sorte e o engenho e a habilidade de fazer o gol. É um miúdo que tem muita qualidade, tem vindo a treinar com a gente, demonstra já muita experiência. Se não tivesse essa qualidade, não entrava de certeza. Nós temos
temos conversado muito entre a coordenação, treinadores e o futebol júnior, porque o futebol júnior faz parte do futebol sénior, por isso todo o jogador que venha e que entre não é por mera causa, é pela qualidade tanto individual do jogador como a qualidade que a equipa de júniores tem e o que a gente está a fazer aqui também, que é formar e potenciar esses jovens atletas.
Pedro, próximo jogo.
Próximo jogo, vamos ao meio-dia. Mais um jogo difícil, porque quem esperar que vai ser jogos fáceis nesse campeonato, que se engane, porque as equipas são muito equilibradas. Vimos hoje aqui em Salvaterra a jogar um jogo sem medos de minutos, uma equipa que mete muita gente na frente. Agora é assim, todos os jogos vão ser difíceis, não vai haver jogos fáceis. Mais um jogo contra uma equipa que desceu o ano passado, que está a tentar construir também uma equipa competitiva, e de certeza que no campo deles vai ser um jogo de luta, um jogo de entrega, e nós temos que melhorar alguns aspectos, e vamos trabalhar durante a semana para melhorarmos, para ver se conseguimos lá vencer a União de Alvim.
Já André Risso, treinador do Salvaterrense, também em declarações ao Samora em Movimento, disse que o empate se aceita.
Uma primeira parte bastante complicada. Nós entramos melhor, entretanto, por volta dos 10 minutos, o Samora acabou por pegar no meio-campo e por começar a ganhar as segundas bolas. Tivemos ali alguma dificuldade em controlar. O que é certo é que nos últimos 10 minutos corrigimos ali um ou dois posicionamentos e acabámos por nós acabar melhor a primeira parte e até podíamos ter feito o gol. Depois da segunda parte, penso que entrámos fortíssimos. Tínhamos ter feito 2-3 golos e não fizemos, e isto é mesmo assim, não aproveitámos a nossa boa onda de início da segunda parte, e o adversário começa a ganhar as forças, acabou por mexer bem na equipa. Nós tivemos novamente dificuldades ali a controlar o meio campo, porque eles acabaram por colocar 4 jogadores quando no início começaram com 3, e tivemos sim dificuldades e acabámos por sofrer numa altura em que eu queria mexer na equipa e acabei por não ter tempo. A partir daí arriscámos, faltavam 15 minutos, arriscámos e acabámos por ser felizes na maneira como fizemos o golo, mas penso que fizemos tudo para o conseguir e nisso estamos para baixo.
E logo a seguir o Samora teve ali uma boa oportunidade para marcar, mas ao fim e ao cabo o empate aceita-se. André, 6 jogos, ainda não perdeu, 4 empates e 2 vitórias. A equipa está dentro daquilo que perspectivava pelo este início do campeonato?
Em termos pontuais, sim. Pensei que depois de 6 jogos, possivelmente iríamos estar entre os 8 e os 12 pontos. Estamos com 10, estamos basicamente a meio. E pronto, é continuar a trilhar o nosso caminho. Penso que o trabalho está a ser bem feito. Os jogadores também têm aderido àquilo que é a ideia de jogo, àquilo que é o trabalho semanal. E estamos claramente no bom caminho. É um campeonato duro. É difícil defrontar todas as equipas, mas também é muito difícil defrontar o Salvaterrense. E pronto, basicamente penso que estamos claramente no bom caminho.
E aquele jogo da semana passada, 4-4, resultado assim pouco visual de conversão.
Foi um jogo melhor que este. Foi. Em termos de oportunidades, de jogo jogado, bola no pé, foi muito bom. Também num campo em melhores condições, porque realmente eu estava à espera de hoje apanhar aqui um relvado em melhores condições e isso também não aconteceu. Também dificultou os jogadores. Mas sim, falando da semana passada, foi mesmo dos melhores jogos que eu como treinador acabei por assistir.
André Risso, treinador do Salvaterrense, uma das equipas sensação deste arranque de campeonato. Já o Amiense recebeu e venceu o Ferreira do Zézer por 2-0, triunfo que coloca a formação do Conselho de Santarém no 7º lugar, apenas com uma derrota nestas primeiras 6 jornadas, sendo que este triunfo, refira-se, foi mesmo o primeiro, foi enquanto visitado. Já o Ferreira do Zézer foi apanhado pelo Glória do Ribatejo no último lugar, com apenas 1 ponto conquistado. Aliás, até agora, os ferreirenses têm apenas 1 gol marcado, indicador que não coincide nem de perto e nem de longe com o número de oportunidades que a equipa tem conseguido criar. Vamos à análise com Fábio Keita.
O Amiense vence por 2 bolas de 10 e, na minha opinião, de uma forma justa, mas o Ferreira do Zézer fez tudo para marcar um gol. Mas passando ao resumo da partida, na primeira parte começou logo aos 13 minutos com Fábio Damas, só perante o guarda-redes, a permitir uma boa defesa. Aos 21 foi a vez do Ferreira do Zézer com uma grande oportunidade, mas o guarda-redes permitiu uma boa defesa do guarda-redes. Aos 24, Ferreira do Zézer novamente, remate de Charles para uma boa a bola bater no travessão. Aos 26 minutos, deu-se o primeiro gol da partida por parte do Amiense, após um bom cruzamento da DT de Ganso, o Moleiro ao segundo posto a fazer o primeiro da partida. Até o intervalo, o Ferreira do Zézer com 3 boas oportunidades, aos 32, 36 e 40. Na segunda parte, começou o Ferreira do Zézer em cima do jogo, com 3 boas oportunidades nos primeiros 5 minutos. A partir daí, aos 60, o Amiense, um gol anulado por Gabriel Silva, após bom cruzamento de João Rodrigues, e e aos 62 surgiu o segundo gol da partida. Novamente o Gabriel Silva num cabeceamento à ponta de lança após um cruzamento de Ganso. Aos 75 foi a vez de Ganso outra vez, mas num canto direito quase a fazer o terceiro da partida. Até ao final da partida, aos 70, 79, 80, 85, 86, boas oportunidades para o Amiens, que acabou por criar boas oportunidades, como estava a dizer, mas ganhou de uma forma justa. Os árbitros estiveram bem, só mostraram um amarelo, só a acabar a primeira parte para a turma do Amiens.
Na reportagem, Cabé, treinador do Amiens, falou de um jogo bem disputado entre duas equipas que tiveram os seus movimentos.
Foi um jogo bem disputado entre duas equipas que durante muita parte do jogo andou equilibrado. O Amiens estava a ganhar 1-0 ao intervalo, mas merecido, penso eu, teve mais oportunidades de gol que o Ferreira, mas o Ferreira do César também teve algumas oportunidades e o jogo até foi um jogo agradável ver. Na segunda parte, acho que o Ferreira teve um bocadinho mais por cima no início da segunda parte. Depois, com as mexidas que fizemos na equipa, a equipa cresceu, fez o 2-0, podia ter feito mais golos. E é um inteiramente vencedor o Amiens.
Nota para Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, que disse que a sua equipa, se tivesse conseguido marcar, a história do jogo teria sido outra, elogiando a postura do Ferreira do Zezer no decurso da primeira parte.
Uma primeira parte em que a minha equipa apareceu-me a mim, esteve melhor, esteve por cima do jogo. Temos incontido ali algumas situações para podermos marcar e se marcássemos a história do jogo certamente seria outra. Portanto, foi um jogo com duas partes distintas, em que uma primeira parte com o Ferreira de Zezer melhor no jogo, a praticar bom futebol, uma equipa bastante personalizada dentro de campo, e depois uma segunda parte, principalmente a seguir às alterações efetuadas pelo treinador do Amiens. A equipa do Amiens cresceu no jogo e a minha equipa fisicamente acabou por ir um bocado abaixo. O golo da primeira parte acho que vem um bocado contra a corrente do jogo. Na minha opinião, éramos a melhor equipa na altura em campo e a minha equipa sentiu muito esse golo. Falamos no intervalo, tentamos retificar algumas coisas, mas depois, como digo, na segunda parte a equipa do Amiens, principalmente depois das substituições, foi a melhor equipa em campo e temos que dar os parabéns ao adversário.
Quem passou com distinção por um grande teste foi precisamente o Abrantes e Benfica, que venceu no Reduto do Bonavente por 0-1, resultado que coincidiu com a sua primeira vitória fora de Portas e a primeira perda de pontos dos Azuis e Brancos no Portas do Sol. Outro dado que sai deste jogo tem a ver com o facto de os abrantinos não sofrerem golos há 3 partidas, num desempenho que lhes vale, por agora, o terceiro lugar. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, deixou claro que só com muita determinação foi possível ganhar em Bonavente.
Sim, é verdade, tinha dito à equipa que tínhamos que dar o máximo, tínhamos que ser muito intensos naquilo que era o jogo, na agressividade, na luta pela bola, porque o Bonavente vinha de uma excelente fase, uma equipa que iniciou bem de meio o campeonato, uma equipa que ainda não tinha perdido em casa, inclusive tinha ganho os 2 jogos, e sabíamos que tínhamos que manter o nível exibicional ao mesmo nível do jogo, do último jogo, mas aumentar a agressividade na luta pela bola. E sim, acho que a minha equipa foi uma equipa muito adulta dentro do campo, lutou muito pelos 3 pontos. Primeira parte acabámos por dominar por completo o jogo. Na segunda parte o jogo foi muito mais equilibrado, derivado à qualidade que também a equipa do Bonavente tem, uma equipa muito aguerrida e com também qualidade naquilo que é o jogo, mas os 3 pontos acabam por ser justos para a nossa equipa.
Paulo, registo para, e acima de tudo olhando novamente para os últimos resultados, registo aqui para uma solidez defensiva por parte do Abrantes e Benfica, que é aliás uma das melhores defesas deste campeonato. Isto aqui, direi eu, não é trabalho desta época, já é trabalho destes últimos anos.
Sim, é um trabalho de consistência, um trabalho que tem vindo ao longo dos anos, apesar de não estarmos a jogar com a defesa que normalmente estamos jogando, estamos com 2 novos centrais que praticamente começaram a ser titulares este ano, são jogadores que já tínhamos na nossa formação, inclusive na equipa B, eram jogadores que já tinham algum acompanhamento ao longo deste tempo, foram crescendo connosco e ajudaram-nos naquilo que é a estabilidade defensiva e naquilo que é a cultura da equipa, porque sempre foi uma equipa muito aguerrida, naquilo que era a defender, muito, muito unida e não sofrendo gols. É mesmo isso, é entrega, é entreajuda, já entre todos.
Esta vitória em Bonavente pode significar algo mais do que estes 3 pontos, nomeadamente ao nível psicológico dos jogadores?
É claro que sim, porque independentemente de estarmos bem classificados neste momento, não iniciámos o campeonato da forma que nós pretendíamos. A nível de exibições, não estávamos a conseguir ser aquela equipa que normalmente éramos, uma equipa muito consistente, em que não tínhamos conquistado pontos em alguns jogos, porque a consistência não tinha sido a melhor, mas nos últimos jogos, inclusive no jogo com o Amiens da semana passada, em que não marcámos, mas criámos inúmeras oportunidades de gol, a equipa hoje jogou bem, ontem voltou a jogar bem, voltou a alguma consistência, e é importante nesse nível. Acho que ontem ficou provado que os jogos não se ganham só com a qualidade técnica, mas também sim com a entrega ao jogo, com a atitude que tem dentro do jogo, e fiquei satisfeito por ver a minha equipa ganhar da forma como ganhou, porque foi uma equipa que mostrou uma garra enorme dentro do campo.
Próxima jornada, recepção ao Glória do Ribatejo, equipa que conquistou precisamente um ponto neste último fim de semana, ainda não tinha nenhum, e isto numa ronda em que os dois primeiros vão medir forças, ou seja, aqui o Abrantes e Benfica, se cumprir o seu papel, pode sair a ganhar em dois campos. Primeiro que tudo, Glória do Ribatejo, esta posição que a equipa ocupa é para levar a sério?
Não, claramente não é para levar a sério. Glória é um nó que nós temos na garganta. O ano passado foi a nossa primeira derrota, foi na Glória, em que estávamos muito bem, tínhamos 7 vitórias consecutivas e perdemos lá. Fomos eliminados pelo Glória na taça do Ribatejo também. E o ano passado nunca lhes conseguimos ganhar durante aquilo que foi a época. E é um nó que nós temos. Vamos ter que estar bastante atentos ao jogo. Vamos ter que respeitar muito o Glória e vamos ter que trabalhar com isso para ganhar, porque só os 3 pontos nos interessam. E a pensar nisto tudo, naquilo que aconteceu no passado, ver se não se volta a repetir, porque nós no nosso plano temos que mandar e temos que vencer claramente.
E ainda é cedo para ter aqui algum desejo relativamente àquilo que possa acontecer em Tomar?
Sim, acho que está bastante cedo. O campeonato há muito no início. Tenho notado que está tudo muito igual até a 12ª, 13ª, está tudo muito parecido em termos classificativos, ainda é bastante cedo, mas sim, estas 2, 3 próximas jornadas vão começar a definir já qualquer coisa, penso eu, mas ainda é cedo para dizer então.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica, aqui no rescaldo a esta vitória da sua equipa no Reduto do Benavente. Foi a primeira equipa a consegui-lo nesta temporada. Recordar-se os jogos da próxima jornada, neste domingo: Torres Novas, Alcadenense; União do Tomar, Rio Maior; Ferreira do Zêzer, Oriense; Salvaterrense, Fazendense; União de Almeirim, Samora Correia; Abrantes e Benfica, Glória do Ribatejo; Cartaxo, Mação e Amiense, Benavente. Fechamos esta terceira parte de Herde Desportivo. Já de seguida vamos olhar para a segunda distrital e ainda para outras modalidades onde são intervenientes clubes e atletas do distrito de Santarém.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Herde Desportivo. Vamos continuar no futebol, centramos atenções na segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Vamos dar conta dos resultados das 3 séries. Começamos pela Série A, onde o Águias de Alpiaça venceu o Passo dos Negros por 2-1, Forense 4, União de Santarém B 0 e Benfica do Ribatejo 0, Cruxense B 0. Na frente, o Forense, também o Águias de Alpiaça, ambos com 6 pontos, depois com 3 União de Santarém B, Porto Alto e Marinhães, com 1 ponto Cruxense B e Benfica do Ribatejo, ainda sem qualquer ponto Rebocho e Passo dos Negros. Próxima jornada, no fim de semana que se avizinha, domingo, Passo dos Negros Rebocho, União de Santarém B, Águas de Alpiaça, Cruxense B, Forense e Porto Alto, Benfica do Ribatejo. No que diz respeito à Série B, vamos também aqui aos resultados: Fátima 4, Caxarias 0, Vilarense 0, Vasco da Gama 3 e Golganense 0, Entrocamento Atlético Clube 0. Na frente, Vasco da Gama, 6 pontos; segundo, Entrocamento Atlético Clube com 4, com 3 pontos aparecem Fátima e Atalense; com 1 ponto, o Golganense, ainda sem pontuar, Riachense, União do Tomar B, Caxarias e Vilarense. Próxima jornada, no domingo, Atalense Fátima, Vasco da Gama Riachense, Entrocamento Atlético Clube Vilarense e União do Tomar B Golganense. Finalmente, segunda divisão distrital na Série C, registo para o Abrantes e Benfica 1, Espinheirense 5, aqui o Espinheirense com 6 pontos a liderar, seguido por Mussarriense e Tramagalse com 3, Ortiga e Pego com 1 ponto, ainda sem qualquer ponto, Aldeense, Pernas, Alfarrede e Abrantes e Benfica B. Na próxima jornada, Alfarrede, Abrantes e Benfica B, Pernas, Aldeense, Ortiga, Mussarriense e o Pego Tramagal. Nota agora que estamos na fase final deste Hertz Desportivo para um conjunto de modalidades. Começamos com o atletismo. Destaque para o Trail de Fátima. Mais pormenores com Paulo Saldanha.
Todos os caminhos vão dar a Fátima. Foi a prova que disputou aqui na nossa região, tanto a 8ª edição do Trail de Fátima, tanto durante a manhã. Um evento que foi composto por uma prova de 30 km, outra de 16, uma terceira prova ainda de 10 km e também uma caminhada não competitiva. Destacar que algumas destas provas, nomeadamente os 30 km, fazem parte da Taça de Portugal da ATRP, portanto da Associação de Trail Runner de Portugal. Também as provas contavam para o circuito Trail do Ribatejo. E este ano também uma das provas fazia parte da Federação de Campismo, Montanismo e Pediatrismo, tanto uma prova que se chama Skyrun, tanto também englobava esta 8ª edição, também englobava uma competição a pertencer a esta federação. Quanto a resultados, tanto temos aqui que nos 30 km, onde penso que já terminaram todos, portanto a prova era grande, partiram às 8 horas e temos 223 chegados. Portanto, o grande vencedor foi António Almeida, do Clube Praças da Armada, com 2 horas 45 21. Portanto, um atleta ribatejano, ele é de Abrantes, no entanto corre pelo Clube Praças da Armada. Na segunda posição ficou Filipe Costa, do Clube Desportivo de Espite, portanto de Orém, 2 horas 52 27. Na terceira posição ficou Francisco Reis, do Atlético de São Mamede, com 3 horas 00:00. Na quarta posição ficou o Tomarense da Casa do Benfica da Brantes, Luís Mota, com 3:02:04. E na quinta posição, Carlos Barba, também do Atlético Clube de São Mamede, com 3:02:06. Em femininos, venceu a atleta que tinha vencido também em Santa Cita, a Joque Teixemaker, com 3:16:30, ela que correu pelo Clube da Francisco Ferreira de Zezer. Penso que em Santa Cita houve um lapso na inscrição e não estava bem identificado. Portanto, ela foi e é atleta do CAS. Destacar aqui que foi a 20ª atleta da geral, o que não deixa de ser significativo. Segunda posição, Paulina Marques, da Zona Alta, com 3:53:10. Terceira posição para Joana Gonçalves, do Atlético São Mamede, 3:58:28. Quarta, Melissa Fernandes, do Vila Verdense, com 4:02:48. E na sexta posição, São Castanheira, da Zona Alta, com 4:04:09. Nos 16 km, em que terminaram 319 atletas, o primeiro foi Marco Francisco União Tomar, com 1:37:22. Segunda posição para Nuno Mariquito, do Castelo Vide, com 1:42:04. Terceira posição para Ruben Caetano, da Casa do Povo de Alcanena, com 1:45:02. Já em femininos, a Patrícia Correia foi a vencedora, ela corre pelo GAL, tanto que é o Grupo de Atletismo Unidos da Bajuca, com 2:00:53. Segunda posição para Cátia Santos, do Poqué, 2:12:00. E a terceira posição foi para Mariana Prudêncio, do Go Runners, com 2:13:47. Já nos 10 km, em que terminaram 188 atletas, o vencedor foi, aliás, o primeiro, segundo e terceiro lugar são todos para a equipa da Serra d'Aire. Marco Pacheco, com 1:08:04, Pedro Marques, com 1:09:45 e João do Pomoceno, com 1:13:04. Em femininos, venceu Célia Amar, da Serra d'Aire, com 1:19:51. A segunda posição para Marisa Barroso, do Coque, com 1:21:04. E na terceira posição ficou Ana Oliveira, da equipa Team El Comandante. Portanto, é uma equipa em que o treinador é um atleta Ricardo Ribas, portanto, um atleta futebol em Portugal, em que treina muitos atletas e deu este nome à equipa, que tanto é na Oliveira se resume a 25-15. E quanto a resultados de Fátima, são estes, Paulo, de lembrar que tanto estamos numa fase em que o atletismo está meio parado em termos de competições, embora elas continuem a existir, como vimos agora. No entanto, estamos no período de transferências, portanto, até dia 31, os clubes estão-se a reforçar, outros a perder atletas, e então estamos numa fase em que está tudo isto tudo, e para a semana ainda é cedo. Mas...
Paulo, já podemos saber se há grandes movimentações no que diz respeito a transferências no atletismo?
Sim, vai haver grandes movimentações, quer a nível nacional, quer mesmo a nível aqui do nosso distrito, vai haver algumas movimentações, algumas esperadas, outras não tanto, no entanto, ainda nomes, a nível nacional, pronto, já sabe que o Rui Pinto, um grande fundista nacional, vai para o Sporting, ele que estava no Benfica. Aqui a nível distrital, portanto, há aí já algumas certezas, no entanto, ainda estão um bocado salvaguardadas, porque temos que salvaguardar não só a posição dos próprios atletas e também dos clubes, de onde sai e para onde vão. Mas vai haver umas mexidas interessantes. Há clubes que vão ficar muito bem reforçados, outros que se calhar vão ter que se mexer ainda nesta última semana para fazer equipas ou montar equipas ao nível do que tinham. Nomeadamente para a pista.
E do atletismo passamos para o judo. Vamos ouvir Filipe Lopes, o comentador da ERTS, para esta modalidade.
As novidades que trago é que Bruno Barros regressou, tal como tínhamos informado na semana passada, às competições internacionais, após longa paragem por lesão, a competir na sua categoria base, também já no escalão de sénior, visto que ele a partir de janeiro até já atleta sénior. Fez uma excelente prova na categoria de menos de 76 quilos. Dos três combates que realizou, ganhou dois e perdeu já no combate que dava acesso aos quartos de final. Ganhou o primeiro combate a um atleta espanhol. Depois venceu um atleta israelita e depois já no combate que dava acesso aos quartos de final e que se ele chegasse aos quartos podia ou seguir à meia-final ou ir para a repescagem. Não aconteceu, se preveu com um atleta norte-americano, mas deu boas indicações, tendo em conta ainda alguma falta de ritmo, alguma falta de intensidade naquilo que é e que pode vir a fazer, dando alguma expectativa para a próxima época. Lembro que temos já os campeonatos nacionais já no final de novembro, o que dá já a perspectiva de que possa vir novamente integrar a equipa nacional. Ainda por cima, num ano em que a categoria de menos de 66 quilos não tem um titular absoluto, como até aqui, quando tinha João Crisóstomo, atleta da Universidade de Lusófona, que esteve muito perto de estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No entanto, Bruno é um dos atletas que pode, se trabalhar para isso, chegar ao lugar de equipa nacional, de equipa titular. Lembro que está a decorrer em Lisboa o Campeonato do Mundo de Veteranos, com a presença da atleta Cátia Silva, do Clube de Torres Novas. Não há ainda informações sobre o seu resultado. Sei que está no seu sorteio competir contra uma atleta marroquina. Cátia Silva, que compete na categoria de menos de 63 quilos, F4, ou seja, é o seu escalão nos veteranos, ainda não tenho informações. No entanto, Paulo, é já também durante a semana que vem que vai competir a dupla dos marinheiros de Ferreira do Zezer no Campeonato do Mundo de Catas, e da qual são eles Luís Canaveira e Tiago Silva, os representantes do Sri Santarém, que estarão nesta competição, onde para a semana certamente daremos conta desses mesmos resultados.
Filipe Lopes, comentador de judo da ERTS. Registro agora para o basquetebol, também já competição. Vamos ouvir José Rosado.
Realça aqui o início da competição na NBA, a maior competição do mundo a nível de basquetebol, com a presença de Nemias. Nemias Queta, que é o português, que está a jogar pelos Sacramento Kings. vamos ver, isto poderá ser um grande incentivo ao basquetebol a nível nacional, com uma referência desta a nível do maior basquetebol que existe no mundo. Vamos começar aqui por baixo, como sempre, de baixo para cima. Vamos falar da taça sub-12, masculinos e femininos, que aconteceu em Rio Maior ontem. Jogos, 10 jogos durante toda a manhã, com dezenas de atletas de todos os clubes do distrito presentes em Rio Maior. Vamos ter aqui também agora os resultados da formação no nosso distrito. Vamos começar também então pelo Campeonato Distrital Sub-13 Masculinos. Resultado de há poucas horas, Basquet Clube Tomás 73, Santarém 28. Aqui o resultado aqui no pavilhão do Nuno Alves Pereira em Tomar, há poucas horas. Nos Sub-13 Femininos, Santarém 71, Amiense 44. Um grande resultado para a equipa de Santarém contra a forte equipa de Amiens no Feminino. Em sub-15 masculinos, dois resultados, Santarém B 63, Abrantes 51, um bom resultado também para a equipa B de Santarém, Casal do Grilo 37, Basquete Clube Tomar 61, vitória fora então da equipa de Tomar, resultado de ontem. Nos sub-15 femininos, Abrantes 30, Zona Alta 49, nos sub-17 masculinos, CDTN OAB de Torres Novas 83, Casal do Grilo do Entroncamento 64. No sub-17 femininos, Santarém B 64, Rio Maior 62. O resultado mesmo apertado em Santarém para a vitória da equipa B de Santarém perante a equipa de Rio Maior. No sub-19 masculinos, três resultados. A equipa do Casal do Grilo venceu Abrantes por 90-50, grande resultado para a equipa do Casal do Grilo. Rio Maior 106, Santarém 41, Basquete Clube Tomar 44, CDTN OAB de Torres Novas 84. Por fim, sub-19 femininos, Rio Maior 42, Zona Alta 53. Nós que recebemos, entretanto, também resultados a nível de inscrições por escalão no nosso distrito. Estamos a subir, estamos a melhorar bastante as inscrições de federados no nosso distrito. Babies temos 6, Minis 8, 22, Minis 10, 69, Minis 2, 90, Sub-14, 139, Sub-16, 114, Sub-18, Sub-19, 122 e Séniores 37. Muito à custa das equipas da Chamusca Básica, que está a participar no campeonato da primeira divisão, e do CDTN OAB Rio Maior, que estão a participar nos campeonatos da segunda divisão. E temos também notícia que em breve vai acontecer mais uma equipa feminina sénior na equipa de Abrantes, no Clube Náutico de Abrantes. São boas notícias, os sénios também que estão de volta ao nosso distrito para dar mais incentivo real aos nossos federados.
Aqui as últimas do basquetebol. E fechamos o Herde Desportivo com uma novidade, o voleibol, a cargo de Catarina Teles, que nos traz uma abrangência dos distritos de Santarém e ainda de Leiria.
O voleibol está de volta depois de duas atípicas épocas pautadas por sucessivos interregnos e desistências de alguns clubes. Neste momento encontram-se em competição as equipas séniores masculinas do Sport Operário Marniense e do Sporting Clube das Caldas, que disputam a segunda e primeira divisões, respectivamente. Os escalões de formação aguardam ainda o início da primeira fase dos campeonatos nacionais, que deverá ter lugar no último fim de semana de outubro. Para esta época que se aproxima, a Associação de Voleibol de Leiria e Santarém destaca a estreia de três novos clubes, a Associação Desportiva de Óbidos, o Clube Desportivo Pataense e o Rugby Clube de Santarém.
Catarina Teles aqui com uma visão sobre o voleibol. Fechamos esta edição de Herde Desportivo. Já sabe, nesta quarta-feira o desporto irá voltar à antena da Herde com a transmissão do Valongo Sporting de Tomar, jogo correspondente à primeira divisão à primeira divisão nacional de hóquei em patins. Assim é que está correto, o Sporting de Tomar, depois desta estreia na Liga Europeia, tem aqui um osso bem duro de roer, precisamente o Valongo, que também faz parte desta Liga Europeia de Hockey em Patins, um jogo que poderá manter os Leões no topo da tabela classificativa. Depois, no fim de semana, haverá mais futebol, mais uma tarde desportiva conduzida por Paulo Pereira. Nós voltamos na próxima terça-feira com os destaques da primeira divisão distrital e ainda das outras modalidades. Até lá, tenha uma excelente semana.